informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.
Estamos aqui novamente para mais um bate-papo, mais uma conversa aqui no programa Contra a Informação, que é um programa exibido na Rádio Uninter, e excepcionalmente nesse período a gente tem feito o programa aqui por meio dessas lives, essas transmissões pelo YouTube, um programa que é produzido pelos professores do curso de jornalismo, eu, Guilherme Carvalho, juntamente aqui com o meu colega e amigo Mauri Konig. Tudo bem, Mauri, como é que vai?
Tudo bom, Guilherme? Estamos agora aí, então, para mais um programa de debate, né, dos bastidores da mídia. E com um convidado, assim, que, putz, é muito mais do que ilustre, né? Que a gente vai falar em seguida aí.
Tá certo. E o tema de hoje, né, pessoal, é a produção, né, a arte da escrita do livro reportagem. E uma pessoa especial aqui para falar sobre esse tema, que é o Mário Magalhães. E o Mauri vai apresentar para a gente quem é o Mário Magalhães. Vamos lá, Mauri.
Bem, então, esse programa deve ter aí pelo menos uma hora, e uma hora seria pouco, só para contar todo o histórico de quem é o Mário, enfim. Mas, enfim, eu só queria fazer uma breve apresentação, não sei se seria bem a apresentação, mas fazer alguns comentários sobre o Mário, porque como ele é hoje um dos jornalistas mais representativos, né, da história, né, do jornalismo e da literatura brasileira, eu só queria fazer alguns apontamentos. O Mário, ele já é, assim, é um cavalheiro, né? Eu conheço há um bom tempo já, a gente já teve várias interações, e é um sujeito de uma generosidade absurda, assim, de ajudar o outro, né? Mas o que a gente vai falar disso não é do cavalheirismo do Mário, e sim dele como jornalista, aquele cara que tem contribuído de uma maneira superlativa para a história do Brasil. O Mário já tem vários livros publicados sobre o narcotráfico, por exemplo, para a Publifolha. Já escreveu um livro bem interessante, Uma Viagem ao País do Futebol, em que ele mostrou diferentes realidades do país relacionadas a esse esporte aí, que é uma paixão nacional. Tem um livro já clássico dele, que é uma preciosidade incrível, o Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. O livro mais recente dele é sobre lutas e lágrimas, numa biografia de 2018, em que ele faz uma relação com 68... esse livro ele nos mostra como assim como hoje a gente fala de 68, daqui 50 anos a gente vai falar de 2018. Mas eu queria, só para não me alongar aí, porque quem tem que falar é o Mário, eu queria fazer uma pequena menção de um episódio que diz muito sobre quem é o jornalista Mário Magalhães. Mário Magalhães, ele foi ombudsman da Folha de São Paulo de 2007 a 2008, um cargo que foi criado em 89 pela Folha de São Paulo. O primeiro ombudsman foi o Caio Túlio Costa, que foi um ineditismo na imprensa latino-americana. E o ombudsman é aquele sujeito que faz a ponte entre o leitor e o veículo de comunicação, fazendo as devidas críticas para qualificar e melhorar a cobertura daquele veículo propriamente dito. E esse cargo, ele tem que ser pessoas com uma expertise na área, enfim, e ele é um cargo renovável, de um ano, renovável por mais um. E o Mário Magalhães foi o único jornalista, ombudsman da Folha de São Paulo, que não renovou o cargo por uma razão muito simples. À época, a direção da Folha queria suspender a crítica diária, porque hoje temos só a coluna dominical, né, do ombudsman. Mas antes tinha aquela crítica diária, em que o ombudsman fazia uma análise mais crítica da cobertura do veículo no dia. A direção da Folha queria terminar, acabar com essa, e o Mário não concordava, e como foi uma imposição da direção, o Mário preferiu, então, não renovar o contrato como ombudsman. Por que eu digo que isso é importante? Porque isso diz muito sobre quem é um jornalista. Porque o Mário percebeu que isso seria uma perda para o leitor, que é o nosso público, né? Que é para quem a gente efetivamente trabalha, nós jornalistas. Então, com essa breve introdução, faço aí uma pretensa apresentação do Mário Magalhães, que, logicamente, exigiria muito mais do que isso. Então, e já emendo um começo, uma pergunta...
Quem está assistindo pode acompanhar pela live do YouTube, mas pode também fazer comentários ali no chatzinho. A gente eventualmente vai ler algumas perguntas, não vai dar para ler todas, né, todos os comentários, mas vocês podem participar ali também pelo chat, mandando questões, comentários, enfim. Para quem não está aparecendo, dá uma atualizada aí na tela, que ele abre já a opção do chat ali também. Aproveita, já dá uma curtida também no vídeo, já compartilha aí nas suas redes sociais para a gente expandir o debate, que eu tenho certeza que vai ser bem interessante e bem proveitoso. Mário, bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado, Guilherme. Salve, Mauri, professora Karine, que nos acompanha, todo mundo que está chegando. Eu agradeço aí, ó, e acredito a generosidade do Mauri, meu velho colega e amigo. Primeira vez que a gente se encontrou foi na Bélgica, em Bruxelas, num prêmio, um prêmio internacional de jornalismo, que com todos os méritos o Mauri ganhou. Mas até hoje eu ponho no meu currículo que eu tenho menção honrosa do prêmio Lorenzo Natali. Mas o prêmio principal do continente foi do Mauri. Foi um prazer estar aqui com vocês para discutir jornalismo, literatura, o que mais pintar.
Então, Mário, aqui a gente vai falar sobre uma porção de coisas, né, que é do teu métier, da tua área, áreas nas quais você é uma referência, sobre livro-reportagem, biografias, liberdade de expressão, enfim. Mas antes de entrar propriamente na questão da biografia, do livro-reportagem, você como uma grande referência hoje no biografismo brasileiro, eu queria te perguntar o seguinte, porque não tem como a gente não falar do momento atual, uma vez que o jornalismo está sentindo os refluxos do poder a todo momento, quando a gente tem, a gente vive diferentes crises, né, dentro dessa grande crise, o jornalismo tendo que, ou os jornalistas, né, tendo que atuar no campo, nesse momento de pandemia, em que há isolamento social, enfim. E dentro dessa grande crise, nós temos outras permeando o trabalho jornalístico, e uma delas é a tentativa de calar a boca, literalmente, quando uma expressão de grande referência política nacional, o presidente da República, manda jornalistas calar a boca, isso tem um significado impressionante. E você, como um jornalista historiador que faz o resgate histórico de figuras importantes e está transitando nesse seu novo livro aí sobre Carlos Lacerda em diferentes momentos da história brasileira, como que você vê esse momento de agora, se há alguma relação com o período da ditadura militar em que os jornalistas eram literalmente calados, né? E agora agentes públicos mandando jornalistas calar a boca. Quais relações você estabeleceria nesse momento agora para o jornalismo?
Mauri, é o seguinte, eu tenho 34 anos de jornalismo profissional. Já li muito, já ouvi muito, já estudei muito sobre jornalismo. Nunca ouvi falar, em nenhuma época da humanidade, em nenhum lugar, de um governo que gostasse de jornalismo crítico independente. Qualquer governo, de qualquer coloração ideológica. Mas há uma distinção. Há regimes, governos, administrações que sabem conviver civilizadamente, democraticamente com o jornalismo. Sabem que uma função essencial do jornalismo é a de fiscalização do poder. Há 1 milhão de definições sobre jornalismo. A minha é: jornalismo é um serviço público, mesmo quando empreendido pela iniciativa privada, é um serviço público que consiste essencialmente em informar, em difundir informações. O que a gente vê na história é que quanto mais autoritário um regime, um governo, menor é a capacidade dele de conviver com o jornalismo. Quando eu falo de jornalismo, eu falo jornalismo que honre o nome e não a propaganda travestida de jornalismo. Então, o que a gente vive hoje é uma bola cantada. O meu livro mais recente foi lançado ano passado, ele se chama Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. Eu chamo biografia porque eu adoto o conceito de ano-personagem. Ele tem um capítulo chamado Imprensa Intimidada, que tratava ao mesmo tempo das intimidações do presidente eleito em relação ao jornalismo e da maneira como o jornalismo reagia a essa intimidação. Isso a gente, obviamente, vai ver na história, que a gente vai ter censura oficial na ditadura do Estado Novo, instaurada em 1937 pelo ditador Getúlio Vargas. Aliás, curioso, para a história do jornalismo, né? O marco do fim da censura, de fato, não legal, dessa ditadura, que começou em 1937 e acabou em 1945, no segundo semestre de 1945, o marco do fim da censura é uma entrevista feita com um escritor, antigo candidato à presidência, numa eleição não realizada, José Américo de Almeida, feita pelo repórter Carlos Lacerda em fevereiro de 1945, no Correio da Manhã. A propósito, para as novas gerações, sempre muito angustiadas em assinar matérias, assinar reportagens, essa entrevista, que consta de coletâneas e antologias de entrevistas feitas no Brasil, ela não foi assinada. E a gente vai ter também no regime, na ditadura instaurada, parida, em abril de 1964, na semana em que eu nasci, na primeira semana de abril de 64, a gente também vai ver essa censura oficial. Agora, a censura, ela vai se impor de várias maneiras. A censura estatal pública, eu dou um exemplo, no jornalismo. Em 2018, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados numa rua escura aqui do Rio, no dia 14 de março. A agência brasileira, a Agência Brasil, a empresa Brasil de notícias, chefe, um gerente, baixou uma norma escrita dizendo que era para baixar a bola e reduzir ao mínimo a cobertura do assassinato da Marielle e do Anderson, por causa do partido ao qual a Marielle pertencia. A gente vê essa censura também se manifestando no jornalismo privado. Por exemplo, quem assiste à noite determinado noticiário sabe que vai ter, comentando os assuntos do dia, a nota de um determinado ex-presidente da República, mas as notas de outro determinado ex-presidente da República nunca são mencionadas. Isso tem nome. Uhum. Isso se chama censura. Então, em qualquer situação histórica, é importante, quer dizer, é uma luta constante, cotidiana, do jornalismo e dos jornalistas para imporem, quer dizer, para exercerem esse serviço público que é a difusão de informações. Quando o poder intimida, se sente mais constrangido com a informação, mais destemido deve ser o jornalismo. Isso não estou dizendo que o jornalismo ele deve se encher de adjetivos e xingar. Não, não é isso. É a informação precisa, escrupulosa. No instante em que nós temos uma situação limítrofe de vida ou morte, em que vida ou morte não é mais metáfora, é uma questão de viver mesmo, a luta pela sobrevivência, e que está comprovado cientificamente no mundo inteiro, assim como é comprovado que a Terra é arredondada e não é plana, que um determinado vírus mata, e mata em larga escala, e quando o poder diz que é uma gripezinha, o trabalho do jornalismo para explicar e contar histórias é mais importante ainda. Agora, concluindo, nesse capítulo Imprensa Intimidada, eu conto uma historinha que é a seguinte, e é uma lição para todo mundo, é uma lição permanente. É o poder que quer impedir o jornalismo de exercer o seu papel, ele, quanto mais o jornalismo se verga às imposições do poder, mais ele impõe. Então, a história que eu conto é a seguinte. Provavelmente, o jornal mais golpista em 1964, quando um presidente constitucional, né, foi derrubado e foi instaurada uma ditadura, a gente teve um gap de 29 anos, uma diferença no espaço, um tempo de 29 anos entre uma eleição presidencial e outra, o jornal que mais pediu a derrubada do João Goulart foi o jornal Estado de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito no dia 28 de outubro de 2018. Dois ou três dias depois, na casa dele, na Barra da Tijuca, no mesmo condomínio onde morava um sujeito que hoje está preso sob acusação de assassinar Marielle Franco, o presidente eleito Bolsonaro chamou uma entrevista coletiva. Nessa entrevista coletiva, ele barrou vários jornalistas e vários órgãos de imprensa. Muitos deles não noticiaram que foram barrados. Naquele dia, o Estadão saiu com um editorial rasgando elogios ao Bolsonaro e à agenda econômica e trabalhista, ou antitrabalhista, do presidente eleito. Poucas horas depois do jornal começar a circular, e esse editorial circular na internet e chegar em papel à casa dos assinantes e às bancas, o repórter do Estado de São Paulo foi barrado pelo Bolsonaro. Ou seja, por mais que se elogie o poder, quando o poder não aceita conviver com a democracia e, portanto, com o jornalismo, ele vai, sim, atacar, tentar intimidar mais e mais o jornalismo e o jornalista.
Mário, eu li uma entrevista tua na Trip, aí tentando ligar com a questão que o Mauri aponta aí, e você comentando sobre o sobre Lutas e Lágrimas, né, que é o teu último livro, você fala que não há uma perspectiva de esse cenário de crise terminar tão cedo. Aí, pegando aqui todas as questões relacionadas à censura ao jornalismo, enfim, outras questões políticas que a gente tem visto no cenário nacional. Tendo em vista aí a crise política interna do governo, uma retomada talvez aí de uma necessidade da liberdade de imprensa, de modo geral, os jornalistas se mobilizando, a sociedade percebendo também o jornalismo como um espaço importante para o exercício da democracia, como uma atividade essencial na vida das pessoas. A gente deve manter esse olhar, essa perspectiva pessimista sobre o futuro, na tua opinião?
O que eu acho, Guilherme, é o seguinte, em relação a 2018, não, é mais do que sobre a crise. As consequências de 2018 vão afetar o Brasil não somente por anos, mas por décadas. Eu te dou um exemplo. Em 2018, fica claro qual vai ser o determinado programa para a natureza. Por exemplo, para a floresta amazônica. Quantas décadas serão necessárias, se é que um dia essa terra vai ser recuperada, quer dizer, como floresta, para se plantar, para se replantar o que está sendo derrubado agora com recordes consecutivos, né, de desmatamento na Amazônia. O impacto na pesquisa brasileira, na ciência, ele é muito grande. Vocês são professores universitários, eu tenho muitos amigos, professores universitários, cientistas, que estão indo embora do Brasil, tentando ir embora em busca de financiamento para suas pesquisas. Gente, isso a ditadura fez em 1964. Assim que o novo governo, né, o governo instaurado com o golpe, ele toma posse, semanas depois, vários cientistas de Manguinhos, que hoje é a Fiocruz, né, são caçados, são expulsos do seu trabalho. Muitos e muitos vão para o exterior, onde vão trabalhar em instituições de ponta, né, da pesquisa científica, como o Instituto Pasteur, na França. Muitos deles só voltaram na anistia 15 anos depois, e alguns nunca voltaram. Qual foi o impacto da perda de cientistas geniais para o Brasil, né, com esse afastamento? Agora é muito mais grave. O que a universidade, o ensino superior e, sobretudo, a pesquisa, a ciência, estão sofrendo é muito, muito grave. Para não falar do impacto de legislação sobre armas, de um governo cujo mandatário principal diz que feminicídio é mimimi, e como presidente vai tentar acabar com a lei do feminicídio, a gente está vendo o que está sendo nesse distanciamento social e nesse isolamento, né, a quantidade imensa de denúncias, de relatos de violência doméstica. Tudo isso vai influenciar o Brasil por muito tempo. E continuando o Bolsonaro, não continuando, gente, o vice-presidente da República tem como Bolsonaro, como ídolo, como exemplo de oficial da Força Terrestre, ou seja, do Exército, um militar que foi declarado torturador pela Justiça, que é o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que comandou, de 1970 a 1974, o maior campo de concentração urbana da ditadura, onde mais se prendeu gente, se torturou gente, se executou gente e se sumiu com corpos. Isso se chama desaparecimento forçado. E é importante, para quem não sabe, que nem a legislação da ditadura permitia, autorizava esses crimes. Então, quer dizer, 2018 vai ter um impacto por muito tempo na nossa vida. Gente, vocês se lembram de algumas entrevistas depois do incêndio do Museu Nacional? Nem me lembro, nem me refiro àquele candidato, bom, está no meu livro, né, que chega e diz, vocês querem que eu faça o quê? E muita gente dizendo, não, vamos reconstruir o Museu Nacional, vamos ampliar, papapá. Que reconstrução tem o Museu Nacional? Sem desmerecer o trabalho de algumas pessoas para que o museu venha a ser reconstruído. Então, é 2018, ele vai ter uma consequência muito grande. E agora, no nosso mundo, a gente mistura, a gente combina. Bom, a gente está vendo que a vida dos jornalistas, ela mesmo sem a pandemia, ela começava a ficar crescentemente mais difícil com a precarização do trabalho. Conquistas dos assalariados no Brasil de quase 100 anos vão sendo destruídas pouco a pouco. Então, o Guilherme agora está falando de casa, o Maurício está falando de casa, eu estou falando de casa. Cada vez vai haver menos redações no jornalismo, cada vez as pessoas vão trabalhar mais isoladas, e quem já trabalhou numa redação sabe como a convivência, a troca de ideias, de experiências enriquece a produção, né, a criação jornalística. Então é isso, 2018, desgraçadamente, vai e está influenciando o Brasil hoje. Gente, para entender o que está acontecendo aqui na pandemia da Covid, no meu livro, depois do prólogo que eu apresento, né, a história do ano, eu começo com o Réveillon da Marielle, com a companheira dela, Mônica Benício. O primeiro capítulo, ele é sobre a febre amarela. Eu trato de brutalidade e ignorância. O capítulo se chama Sintomas da Doença e, evidentemente, é uma metáfora. Gente, em 2018, vocês vão se lembrar, pessoas saíam às ruas, sobretudo em áreas mais campestres, para matar macaco a pauladas, a pedrada, na porrada, supondo que macaco transmitia febre amarela, o que não era verdade. Gente, milhões de pessoas se recusaram a tomar vacina contra a febre amarela, supondo, acreditando que a vacina matava. Aliás, muitas dessas pessoas hoje estão esperando uma vacina contra o novo coronavírus. Eu até abro esse capítulo com um filme, né, argentino chamado Cidadão Ilustre, que é um sujeito, bom, é uma história de filme de ficção, mas um cara que sai e volta para uma cidade pequena depois de ganhar, décadas depois de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, e fica impressionado com a brutalidade e a ignorância das pessoas. Gente, o Brasil de hoje, essa brutalidade, o Idaí, sabe, essa ignorância de tanta gente sair para a rua dizendo que não vai, que não pega nada, que não acontece, isso estava tudo cantado em 2018.
E já temos algumas perguntas aqui, mas eu passo para o Mauri fazer a questão, depois eu trago aqui também as perguntas do pessoal que está acompanhando.
Tem até um participante ali, eu acho que Yuri, se eu não me engano, ele pergunta, ele tem um livro, Uma Viagem ao País do Futebol, e ele quer entender os bastidores da produção desse livro aí. Mas eu só queria fazer uma pergunta breve agora, e para depois a gente entrar na questão da produção, né, do teu processo de produção dos livros, que a produção do Marighella é uma coisa impressionante, né? Você levou 9 anos para fazer, e a gente olha ali... Tem ali dezenas de páginas só para referenciar as fontes de onde você tirou as informações, né, ou você pesquisou, buscou as informações, mas isso a gente já fala em seguida. Eu só queria perguntar agora o seguinte: você mencionou sobre essa mudança. Nós estamos aqui os três falando de casa, estamos em home office. O jornalismo, ele vai se dar em grande medida daqui para frente, home office também, né? As empresas, as mais diversas, inclusive as de comunicação, perceberam que é possível trabalhar a partir de casa, né? Com uma relativa qualidade, né, do trabalho, enfim. Mas, como você falou antes, você sintetizou o jornalismo como algo de interesse público, né, de serviço público, qual a perda da sociedade com essas novas lógicas de produção jornalística de pós-pandemia? com esse trabalho mais interno, mais em casa ou mais enclausurado em redações. Que perda que a sociedade tem, porque ela é a maior beneficiária, embora muitas vezes não saiba reconhecer isso, a sociedade é a maior beneficiária do trabalho jornalístico, quando ela tem informações de qualidade que a permitem se guiar no mundo, tomar suas decisões. Dá para a gente mensurar aí as perdas da sociedade com essa mudança nas lógicas de produção do jornalismo ou nos processos de produção?
Mauri, ao contrário do que as pessoas costumam supor, o jornalismo é um trabalho essencialmente coletivo. Por mais que eu me tranque por 9 anos para escrever uma reportagem, que é a biografia do Carlos Marighella, agora estou escrevendo do Carlos Lacerda, esses 9 anos, 5 anos e 9 meses foram em regime de dedicação exclusiva. O jornalismo é, na essência, um trabalho coletivo. Eu falava de como uma redação enriquece culturalmente, como experiência, como troca de ideias, a produção jornalística. Eu dou um exemplo. Num jornal clássico, vamos lá, um jornal impresso, que é a minha escola, ou mesmo, vamos lá, no telejornal, nós temos um chefe de reportagem, que é o pauteiro, que vai coordenar o trabalho, vai coordenar as coberturas. Nós temos o repórter, que vai investigar, vai apurar. Nós temos, no jornalismo impresso, o redator, ou copy desk, como ainda se chama em muitos jornais do Rio. Nós vamos ter um ou dois editores para colocar a matéria no ar ou no papel. O que, que nós temos hoje cada vez mais? A produção individual, jornalística individual. O que é o blog? Eu tive um blog. O blog é isso. Eu faço tudo. Eu faço tudo. E hoje, cada vez mais, no processo audiovisual, eu faço tudo, inclusive imagem. Então, é óbvio que o jornalismo perde com isso. É óbvio, desde aquilo da gente não ter alguém do lado... Vem cá, me diz uma palavra melhor do que essa, até a gente publicar erros de informação, erros de português. Então, eu acho que a sociedade perde muito. Por exemplo, eu concordo, o Mauri tem uma expressão que é o correspondente de rua. Eu acho que isso é jornalismo. A Folha de São Paulo, no primeiro, na primeira ou segunda versão do Manual da Redação, tinha uma orientação absolutamente anti-jornalística, que era a seguinte: você pode fazer uma entrevista por telefone, é preferível, faça. Não, é o contrário. Se você pode fazer uma entrevista pessoalmente, faça. Entre fazer por vídeo, como a gente está fazendo, é melhor do que fazer só por telefone. E isso, quer dizer, para um repórter que saía para... O Mauri falou do livro Viagem ao País do Futebol, que eu fiz com o grande repórter fotográfico Antônio Galdério. Aquilo custava muito dinheiro, viajar pelo Brasil inteiro. Né? O mais importante ali foi a pauta, ali, escolher os assuntos bons e fazer uma consolidação da pauta muito boa. Ou seja, as viagens eram caras, 2 pessoas, e não dava para errar. Tinha que chegar e rolar, de fato, a matéria, pelo menos como inicialmente se tinha imaginado. Isso tudo é um processo, uma empresa jornalística, vai desde o sujeito que vende a publicidade, que cada vez tem menos publicidade, até a distribuição para espectadores, para ouvintes, para leitores, para internautas, hoje para seguidores. É óbvio que a sociedade vai perder muito. E quem perde com isso, mais do que um prejuízo social, é um prejuízo da democracia. Porque a democracia tem várias... A lei elementar da democracia é a seguinte: é a soberania da vontade popular. E quanto mais bem informada estiver a sociedade para formar o seu juízo, sabe, para decidir a sua vontade, para formar a sua opinião, mais madura vai ser essa sociedade. E aí o jornalismo é indispensável. O problema é que o jornalismo enfrenta hoje a sua maior crise. Eu, 2 anos atrás, escrevi um breve ensaio sobre jornalismo na revista de ensaio Serrote, do Instituto Moreira Salles. Eu falava do que eu diagnosticava como a maior crise existencial da história do jornalismo. Com a evolução econômico-financeira do mundo, em particular do Brasil, com a pandemia, o jornalismo a essa crise existencial, que se combinava com a crise do modelo de negócios consagrado no jornalismo impresso, e agonizava e agoniza. Agora, a situação é muito mais difícil, e quem perde, eu acho, é um prejuízo social. Quando as pessoas perguntam, o jornalismo vai acabar, a minha resposta, eu nesse ensaio sustento, é o seguinte: enquanto a sociedade reconhecer no jornalismo um serviço público importante para a sua sobrevivência, para a sua convivência, para a democracia, o jornalismo não vai terminar. O fato é que a gente tende a fazer jornalismo em condições cada vez mais precárias. São muito importantes vários projetos pequenos, mas muito valiosos, que se desenvolvem no mundo inteiro, juntando 2, 3, 5, 10 jornalistas. Mas o fato é que não vai se ter mais as condições do passado para grandes investimentos, como eu ouvia de um chefe de reportagem que eu tinha na Folha de São Paulo, que ele me dizia: olha, Mário, o meu problema não é tempo nem dinheiro, eu quero matéria. Ou seja, eu podia demorar 2, 3, 4 meses fazendo uma matéria, podia viajar para onde quisesse. É óbvio que nunca mais eu vou ouvir isso, acho que nunca mais nenhum repórter vai ouvir isso. Então, é óbvio que, com a crise do jornalismo, isso tem um impacto social. Porém, ao contrário do que... Bom, essa crise existencial tinha dois pilares. Nós perdemos, o jornalismo perdeu a sua virtual condição de monopólio da informação. E perdemos também a nossa virtual condição de mediador do debate público. Só que com a overdose informativa hoje, em que qualquer pessoa sai com seu celular, faz uma imagem e posta, muita gente acha que o jornalismo é menos necessário. Eu acho que a pluralidade de vozes, ela é um trunfo da democracia, ela revigora a democracia. Mas justamente essa overdose informativa exige um processamento metodológico, profissional da informação, e esse trabalho é feito por jornalista. É o jornalista que vai escrever e vai dizer: olha, o sujeito A acha isso, o sujeito B acha isso, o que eu vi foi isso. E por isso esse paradoxo, eu acho que anima todos nós, anima quem estuda jornalismo hoje, e eu continuo sendo, como diria o Belchior, né, ainda sou estudante da vida que eu quero dar, continuo estudando jornalismo, estou ali atrás com 20 livros, estou fazendo uma consultoria para uma faculdade de jornalismo, eu adoro isso, espero que não me ouçam, porque vão talvez possam querer pagar menos do que o meu modesto cachê, mas é isso, eu sou fascinado por isso, porque eu tenho essa convicção de que nesse cenário que a gente vive hoje, o jornalismo nunca foi tão importante. Eu não aguento mais alguém escrever o que eu tenho que pensar sobre determinado assunto. Não aguento, seja qual for a opinião, até opiniões com as quais eu me identifico. Eu quero que as pessoas me digam o que está acontecendo. Como eu digo, quer dizer, o meu desafio numa biografia, como foi com Marighella, agora com Carlos Lacerda, eu conto o que o personagem fez, o que ele disse e, na medida do possível, o que ele sentiu, o que ele pensou. É isso, não quero que me façam. Jornalismo não é para fazer cabeça, jornalismo é para informar, jornalismo não é para mudar o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. O jornalismo serve para... Se a pessoa não quiser mudar o mundo, é legítimo isso, mas o jornalismo tem que informar. E é óbvio que nós não somos filhos de chocadeira. Temos opiniões e tal, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa morrendo por não ter uma máquina para respirar, é óbvio que isso vai nos tocar quando a gente tem valores humanistas, né? E, bom, desculpa aí, gente, eu sou prolixo pra caramba. Não, é só me cortar, fiquem à vontade. Não.
É ótimo, e eu só queria aproveitar, deixa aí do que você falou, Mário, para linkar com uma fala da professora Marta Maia, da Universidade Federal do Oeste do Pará, que está acompanhando a gente. Olha aí, ó. Flamenguista, hein?
O foco acho que não é Ouro Preto, acho que é, Mauri.
A Marta, minha amiga, ela é professora da Universidade Federal de Ouro Preto.
Cujo Ouro campus Preto. Funciona... Perdão.
Tá. Cujo campus funciona em Mariana, terra de um dos maiores jornalistas brasileiros, Fernando Moraes.
Aham. Uhum. Então, mas só então, Marta, me desculpe aí, eu fiz a leitura errada da sigla aqui, rapidamente, mas ela faz uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, Mário. Bom, o jornalismo, eu só queria fazer um contextozinho meu aqui antes. O jornalismo, de fato, ele, como você bem lembrou, ele está se mostrando essencial hoje em momentos assim, e ele vai perdurar, como você disse, sempre quando a sociedade reconhecê-lo como algo, como um serviço público. A nossa dificuldade é entender se, de fato, a sociedade vai continuar percebendo ou vai perceber, né, enfim, de fato, que o jornalismo é um serviço público importante para ela, a sociedade. Mas dentro dessas novas lógicas de produção nas redações, com redução de custos, redução de tempo, como você bem observou antes, de fato, eu concordo contigo, dificilmente nós, como repórteres, vamos ouvir de um editor, um chefe de redação, de reportagem: olha, eu quero reportagem, vai lá e faça, te dou tempo, te dou condições, te dou recursos. A gente não vai mais ouvir isso, né? Então, aí, a Marta Maia, ela pergunta, dentro desse cenário, o livro reportagem não seria uma alternativa? E o que você produz são grandes biografias, que são livros reportagens, porque você vai a campo, vai e busca, assim como foi Viagem ao País do Futebol, assim como foi o livro sobre o narcotráfico para Publifolha, 2018, Marighella, como está sendo agora, né, a tua produção aí do livro do Carlos Lacerda. É um livro reportagem. O livro reportagem, ele é o ambiente em que os jornalistas vão poder superar essas dificuldades que passamos a encontrar nas redações a partir de agora. O que que você acha?
Considerando aí que geralmente os best-sellers não são livros-reportagens do Brasil, né? Os mais vendidos estão os livros religiosos, livros de
É.
conto, romances, esses livros de autoajuda.
Autoajuda.
É o que aparece nas gôndolas das livrarias, que aliás também estão passando por dificuldades, né? E nesse cenário aí é como é que a gente pode esperar o livro-reportagem como um produto possível, né? Um produto sustentável, possível. Inclusive, com possibilidades de atuação profissional também, né?
Gente, é o seguinte, eu saí da Folha de São Paulo, eu era repórter especial da Folha em 2003 para fazer a biografia Marighella. O que me levou a sair da Folha? Eu era muito feliz lá, fazia coisas que eu queria, que me motivavam, eram reportagens de fôlego. Eu deixei o jornal porque eu queria mais tempo para apurar e mais espaço para escrever. É uma grande ilusão, né? Porque quando a gente apura muito, a gente vai descobrir que sobra muito mais informação do que no cotidiano de um jornal impresso, ou de um site, ou de um telejornal, seja o que for. Ou seja, o livro, ele é um formato esplêndido para se contar histórias de fôlego. O que eu tento escrever, como digo, são romances de não ficção e contos de não ficção. Ou seja, são histórias curtas ou histórias longas, com uma narrativa sedutora, envolvente, como dos livros ficcionais, mas com uma distinção, fundamental, que é: não há nenhum espirro inventado, né? A criação, ela se concentra toda na narrativa e eventualmente também na apuração, como em entrevistas. A entrevista é também, sim, uma arte. Então, é óbvio que o livro é uma opção. Só que a pergunta é muito simples: quantos autores de não ficção no Brasil conseguem viver exclusivamente dos livros de não ficção que publicam? Eu asseguro a vocês que esse número não chega a 10. Se chegar a 5, é muito. Ou seja, o livro, ele é um instrumento maravilhoso para se contar histórias que os espaços tradicionais, outras plataformas, não permitem. Porque são relatos de fôlego que exigem espaço. E isso só o livro vai propiciar. Mas como instrumento de sobrevivência, é muito difícil. Eu sugiro a quem quiser entender a lógica disso, um texto meu que está na internet, o título é caixa preta de um biógrafo falido. É, a biografia Marighella, ela foi lançada no fim de 2012. Ela está na 8ª reimpressão. Ela consta ser o volume biográfico mais premiado da história do Brasil. Recebeu 6 prêmios. A biografia virou... Eu vendi os direitos de adaptação da biografia para o cinema, para o Wagner Moura, para o filme que deveria estrear amanhã, mas cujo lançamento no Brasil. Primeiro foi adiado devido aos esforços, o empenho do governo federal para impedir, e agora pela pandemia. Com tudo isso, foi a pior decisão financeira que eu tomei na minha vida, foi escrever a biografia Marighella. Porque nos 5 anos e 9 meses que eu deixei de... que eu fiquei exclusivamente por conta da biografia, eu deixei de receber o salário que eu recebia no jornal. E o salário que eu recebia no jornal era muito, 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 muito maior. Eu faço até uma conta em porcentagem. Acho que eu recebi, somando prêmios, venda de direitos para os cinemas, 15% do que eu deixei de ganhar de salário. Ou seja, o livro, para fazer biografia, para fazer livro-reportagem, a primeira exigência é paixão, porque no fundo é isso que move a gente. Seja um livro com coletânea de textos, como é o Maurício Toma, o livro Viagem ao País do Futebol, que são as narrativas do correspondente de rua do Maurício, são coletâneas de reportagens, até livros que são constituem uma reportagem, né? E há uns híbridos, né? Sobre Lutas e Lágrimas, né? Na verdade, é uma história híbrida, porque são capítulos, mas contam um ano, né? Muitos daqueles capítulos existiram em algum momento, poderiam existir sozinhos, existiram como coluna do Intercept Brasil, mas eles já foram concebidos, né, para um formato de livro. Então, Marta, o livro-reportagem é um instrumento privilegiado para se contar histórias. É que nem um romancista, ele só vai contar história no livro. Se ele não é um dramaturgo, se ele não é um roteirista de cinema, é no livro que ele vai contar a história. E é no livro que a gente vai ter espaço para escrever essa história. Mas como opção profissional, isso vai atingir um número muito restrito de jornalistas, né? E embora seja, evidentemente, uma opção. E aí, Guilherme, é uma coisa curiosa do mercado editorial brasileiro. A não-ficção, no caso é o nosso departamento aqui, a não-ficção, ela vende muito mais do que a ficção nacional no país. Há várias teses sobre isso e eu não vou repeti-las aqui, assim como o romance nacional vende muito mais do que o conto nacional, mas se vende muito. Eu tenho experiência de vender muito, muito livro. Agora, só fechando, uma questão conceitual, o Mauri passou por ali, quer dizer, biografia, minha concepção é a seguinte: biografia jornalística, que é que eu escrevi, por exemplo, sobre Marighella, ela se classifica, eu a classifico como reportagem, ou seja, a biografia eu a classifico no gênero mais valioso, mais relevante do jornalismo, que é o da reportagem. Isso vai ter consequências. Uma é a seguinte: todo o tratamento que o meu texto e o meu processo produtivo da biografia vai ter é exatamente o mesmo de quem sai para fazer uma notinha fechada para o telejornal à noite. O método é o mesmo, os passos de uma reportagem feita para um site, por exemplo, é o mesmo da biografia, né? A metodologia que isso é discricionário, né? Divido em 5 fases, né? Pauta, consolidação, pauta, que é a ideia, consolidação da pauta, apuração, redação e edição, com vários trabalhos relevantes, como checagem, que atravessam várias dessas etapas. A biografia é exatamente isso, é a reportagem, é a mesma coisa. O que vai diferenciar, a diferença fundamental é do fôlego, é do tamanho, que vai exigir do autor ser muito mais disciplinado e tal, porque quando a gente se perde, é um horror. E aí o Mauri falou das notas que eu coloquei no fim do Marighella e que no fim do Carlos Lacerda. Eu também vou colocar nota sobre fonte. No fim do Carlos Lacerda, do Marighella, há 2.560 notas sobre fonte. Há uma tradição na biografia nacional, nossos dois maiores biógrafos, Fernando Moraes e Rui Castro, eles não usam nota. O que se subentende aí pedindo emprestada uma categoria do pensador argentino Eliseu Verón, de quem eu não sou íntimo do pensamento dele, mas aprendi, que é um pacto com o leitor aí, ou seja, a gente lê confiando no que os autores estão nos contando. Eu, influenciado pela minha experiência como ombudsman, eu achei que era um direito do leitor saber de onde eu tirei cada informação daquelas. Então, por exemplo, no dia 18 de abril de 1945, depois de quase 6 anos em cana, o Marighella foi solto no fim da tarde da penitenciária aqui na rua Lemos de Brito, na rua Frei Caneca, aqui no Rio. Aí eu descrevo com quem ele almoçou e digo, eles comeram arroz, feijão e peixe, e de sobremesa enfileiram lá 3 ou 4 frutas. Pô, cara, um leitor tem o direito de perguntar de onde esse cidadão está tirando. Quer dizer, como eu costumo brincar, né? Minha mãe é kardecista, é espírita. Mas eu não tive acesso ao Marighella, ele foi morto em 1969. Eu comecei a fazer um livro em 2003. Então, acho um direito do leitor saber. Assim, no dia 9 de abril de 64, o personagem é baleado no cinema no Rio e o sangue que escorre na boca dele tem um gosto adocicado. Pô, de onde eu tirei essa informação? Se o chefe da polícia política, por telefone, quando dá o ok para a turma de tiras, né, de policiais, invadiu o cinema e prendeu o Marighella, ele diz, cuidado que o Marighella é valente. E perguntam para ele mais alguma coisa, ele repete, cuidado que o Marighella é valente. Pô, é um direito. Como é, de onde eu tirei essa informação? Inventei isso? No caso do delegado Cecil Borel, foi ele que me falou numa entrevista gravada. Mas, no final, quer dizer, a biografia jornalística é isso, é a reportagem que a gente faz nas aulas da faculdade na qual vocês dão aulas, as pessoas estão aprendendo reportagem, a biografia é isso, é que ela vai se concentrar numa pessoa, normalmente, ou, no caso do meu livro sobre 2018, ou no livro do Zuener Ventura, sobre 1968, num objeto que a gente chama de ano-personagem. A biografia que a gente faz, ela se difere da biografia ensaística, de pegada mais acadêmica, pela diferença de propósitos. Nenhuma é melhor ou pior do que a outra. Mas a biografia ensaística, ela está, o foco dela, a ambição maior dela é de interpretação e análise. Nosso foco, a nossa ambição é de contar, é de narrar. No fundo, no fundo, a biografia, a gente tem que contar quem, o que, quando, onde, como e por quê. Claro que não abrindo com um lead, né, na estrutura da pirâmide invertida, mas durante no caso do Marighella, 550 páginas, contando o que ele fez e o que ele deixou de fazer.
Pessoal, eu queria registrar aqui, então, a participação do Arthur Salles, da Thalia Gonçalves. Acho que o comentário aqui do Mário acho que responde as perguntas, o que é necessário para um bom biógrafo, como o livro-reportagem pode se diferenciar ou se destacar, são questões que foram apontadas aqui por eles. Há muitos, olha lá, o símbolo ali do Santa Cruz, é isso? Ah não, Flamengo. Do Flamengo. Aí temos aqui muitas participações, alunos elogiando bastante a iniciativa, agradecendo a oportunidade de poder ouvir um pouco o Mário. Temos aqui uma participação também da professora Karine, ela pergunta aqui, os livros tratam da história política do país, tal... Aqui, quando falamos sobre a biografia do Marighella, você me disse que a síntese do personagem é a ação, e que numa biografia sobre Lacerda, a síntese do personagem seria o ódio. Você confirmou essa percepção?
Bom, em primeiro lugar, dizer o seguinte, quem quiser entender de biografia, tem que consultar a professora Karine. Ela sabe muito mais do que eu sobre biografias, ela estuda, ela conhece, e é um prazer conhecer a Karine, e conheço a Karine de vários eventos que tratam de biografia, aprendo muito com ela. Karine, excelente pergunta. Eu descrevi os 5 passos, as 5 etapas do processo de produção da reportagem, como eu falei, discricionária, né, arbitrária, é o meu esquema, na minha cabeça funciona assim, assim eu ensino. Só que é uma grande armadilha para o repórter, e para o narrador, para o biógrafo, que é achar que já sabe tudo desde o início. Um exemplo clássico que eu dou, eu já, jornalista experiente, tarimbado, comecei a apuração da biografia Marighella achando que eu sabia como Marighella tinha sido morto. Eu não sabia. Eu não sabia. Mas só no fim da apuração que eu fui me dar conta da quantidade de informações que eu tinha recolhido e até chegar na chacoalhada que me deram policiais que participaram da morte do Marighella. Né? Eu achava que o Marighella estava armado, né? Aprendi com eles e depois refiz toda a investigação que o Marighella estava desarmado, né? Eu entrevistei um homem que revistou o Marighella agonizando na calçada da Alameda Casa Branca. E eu falo isso pelo seguinte motivo, Karine, como diria um cientista social, o ódio do Carlos Lacerda é uma hipótese, era uma hipótese. E o que eu, nesses 5 anos já de apuração, eu aprendi é que a gente não pode confundir a ira com o ódio. O ódio é uma coisa, a ira, a raiva. Então, isso são outras coisas, outros sentimentos. Então, até agora eu não confirmei, quer dizer, o Carlos Lacerda como encarnação do ódio, ao contrário do que eu supunha, do que era a minha hipótese. O Carlos Lacerda ele é muito complexo, e é curioso, ele escreve muito sobre a questão do ódio, né? Porque ele sempre foi acusado de ser o porta-voz, né? Um exemplo maior do ódio na política. Eu não confirmo isso, ele é um grande exemplo da ira, da raiva, de explosões irascíveis, mas não de ódio. A complexidade dele faz com que hoje a minha síntese seja a seguinte, que o Carlos Lacerda não cabe nas camisas de força históricas com que costumam aprisioná-lo. Para quem não sabe, Carlos Lacerda foi um dos personagens mais controversos, que provocou mais amor e ódio, um dos personagens mais apaixonantes, falando como narrador e como repórter, da história da República no Brasil. Então, há coisas assim, ele começa a militância dele no comunismo, e depois se transforma, nos anos 50, ele é o mais brilhante militante anticomunista no Brasil. E de 1966 a 68, ele se junta com 2 ex-presidentes da República, que foram inimigos dele por décadas, Juscelino Kubitschek e João Goulart, e com o Partido Comunista Brasileiro se juntam para combater o poder de então, que era a ditadura instaurada em 64. A complexidade do Carlos Lacerda é assim. Carlos Lacerda é hoje, para segmentos expressivos da direita brasileira, um ícone, um ídolo. Só que quem prendeu o Carlos Lacerda em 1968? Ele apoiou o golpe de 64, foi o grande arauto do golpe de 64. Quem o prendeu depois do ato institucional número 5 em dezembro de 68? A ditadura. Quem caçou, suspendeu os direitos políticos dele por 10 anos, condenando ao ostracismo político no qual ele morreu em 1977. Foi a ditadura, foi a própria direita, não foi a esquerda. Então isso é tudo muito complexo e, enfim, Karine, a resposta é negativa. O Lacerda, embora eu não vá tratar da questão do ódio nos termos que eu estou conversando aqui contigo, com o Mauri, com o Guilherme, com o pessoal que está com a gente. Não. Não é uma biografia ensaística. Cada um vai poder formar a sua própria conclusão. É claro que eu vou tratar disso nas acusações ao Lacerda de ser a cara mais perfeita, acabada do ódio na política no Brasil, a defesa dele, e cada um tire a sua conclusão. O que eu estou te falando aqui é a minha impressão, mas eu não acho que repórter e que biógrafo seja juiz de personagem, assim como não é advogado e não é promotor. Então, é isso.
Mário, eu só queria te fazer uma pergunta agora. No tempo que você foi repórter especial da Folha, você tinha autonomia de pauta, né? Você se pautava, né? Você buscava assuntos, fazia as suas escolhas e aprofundava, enfim. Até tenho alguns arquivos de reportagens tuas da época da Folha, que eventualmente eu trabalho, mostro para alunos em sala, tipo os anti-heróis da Cana, e entre outras reportagens e tal. E nas tuas escolhas de personagens para serem reportados, né, num livro reportagem, um livro biográfico e tal, como que você faz essas escolhas? Como que foi, por exemplo, o que foi determinante para você pensar, poxa, o Marighella, ele é um grande personagem, a história dele precisa ser contada. E agora, no caso do Carlos Lacerda, como que é o teu processo de escolha? Porque haveriam outros, né, personagens na história brasileira que poderiam ser biografados, e eu tenho certeza absoluta que personagens da história brasileira, todos eles gostariam de ser, alguns talvez não, mas gostariam de ser biografados por você, dado esse rigor com que você busca as informações e que está manifestado aí nos livros que você publica. Como se dá a escolha dos personagens a serem tratados aí num livro reportagem, um livro, sei lá, biográfico, como a gente queira chamar?
Mauri, a resposta de almanac, ou seja, formal, ela não é insincera, ela é verdadeira. Eu acho que um personagem, ele tem que ter uma vida frenética, com altos e baixos, que concentre todas aquelas emoções, sentimentos próprios da narrativa literária e que se aplica também ao jornalismo, que provoque alegria, tristeza, raiva, dor, júbilo, que faça rir, que faça chorar, que tire o ar da pessoa, e que viva um tempo que a vida dele, que essa pessoa tenha vivido num tempo que possa ser contado a partir da vida dessa pessoa. Pode até não ser uma pessoa famosa, pode ser uma pessoa que descobre na rua. Quantas pessoas não estão à espera de serem entrevistadas hoje, nos hospitais, pronto-socorros ou em casa, desesperadas com a Covid, e são pessoas de quem a gente nunca ouviu falar e cujas histórias permitiriam, né, a gente contar esse tempo. Então, tanto o Marighella como o Lacerda, eles têm uma vida dessa, uma vida trepidante, a trajetória deles permite contar décadas da história brasileira, mas a resposta pessoal, o que me faz querer biografar alguém é a seguinte: essa pessoa tem que me comover. E comover não é que vou me deslumbrar com o personagem. Eu tenho que gostar do personagem como personagem. Há várias passagens do Marighella em que eu vibro e torço por ele. Há várias passagens do Marighella em que eu não me identifico absolutamente com ele. Idem com o Carlos Lacerda. Porque tem uma diferença, né? O Marighella, ele tem altos e baixos, a vida vai e volta. Ele, na militância dele, às vezes o PCB, Partido Comunista Brasileiro, o partido dele está mais à esquerda, mais à direita, ele depois vai para a luta armada nos dois últimos anos de vida. Mas é o seguinte, a primeira metade da década de 1930, o Marighella embicou para a esquerda. E assim foi até a morte em novembro de 69. Ou seja, ele tem uma trajetória linear. Carlos Lacerda não tem trajetória linear. É um zigue-zague. Como alguém observou, o Carlos Lacerda, até quando estava no centro, era um extremista. Ele era sempre Carlos Lacerda. Mas ele vai e volta, ou seja, ele tem uma vida que mexe comigo. Eu sempre quis, sempre foi o meu plano biografar o Carlos Lacerda. Mas eu respeito muito biógrafos que trabalham com livros já publicados, com documentos já conhecidos e explorados, e reconstituem vidas com um texto mais saboroso, sedutor, hipnotizante muitas vezes. Mas a minha idiosincrasia de repórter exige de mim uma coisa: eu não vou escrever a história de alguém, escrever um livro, se eu não tiver novidade. Eu não tinha furos, não tinha novidade sobre o Carlos Lacerda. Até que em 2015 eu tive acesso a 40 documentos que tinham sido liberados nos anos anteriores pelo Departamento de Estado nos Estados Unidos, documentos da diplomacia do Departamento de Estado, da CIA, do Departamento de Defesa, e que mudavam a história do Carlos Lacerda a partir de 64. Mudam a história que foi contada até hoje. E aí eu resolvi fazer um livro sobre o Carlos Lacerda a partir de 64. Só que meses de trabalho me caem na mão provas documentais do que aconteceu de fato no célebre atentado da Rua Tuneleiro de agosto de 1954. Eu sei o que aconteceu com o Carlos Lacerda. Até hoje, jornalistas, historiadores, memorialistas, contemporâneos, só especularam. Eu vou poder contar o que aconteceu. Aí eu resolvi, era muita novidade, resolvi abrir para a vida inteira dele. Os 40 documentos dos Estados Unidos, hoje são mais ou menos 1.450, mais de 50 mil páginas de documentos, só dos Estados Unidos. Não, falei tudo isso, Mauri, para te dizer o seguinte. Meu critério principal é: a vida da pessoa tem que me comover, gostando ou não da pessoa. No caso do Marighella, no caso mais ainda do Lacerda, há momentos em que eu, meu coração, né, ninguém é filho de chocadeira, né, vibra com eles, e há momentos em que não me vejo neles.
Não, então, só para ver, Guilherme, só uma última coisinha. Pelo que você falou aí das tuas descobertas, né, no caso do Carlos Lacerda, então, o jornalismo, quando a serviço aí, num livro-reportagem, numa biografia, pode corrigir alguma versão da história, não?
Pode não, né, Mauri? Deve, né? Deve. E no caso do livro biográfico, do livro reportagem biográfico, que é a biografia jornalística, a gente tem mais condições de tempo para investigar as coisas. Então, no caso do Marighella, é muita informação nova, são centenas. Se for contar furos, a Folha de São Paulo tinha uma época que fazia contagem, não sei se ainda faz, de furos para mensurar desempenho de repórter. É uma ilusão, né? Porque o repórter que dá um furinho todo dia, ele vai ter mais furos do que o sujeito que dá um furo histórico, que consumiu meses de trabalho. Mas o Marighella teria centenas de furos. O Carlos Lacerda vai ter muito furo, vai ter muita novidade. Porque eu citei, por exemplo, que o Marighella foi morto desarmado. Agora, por exemplo, dinheiro, por exemplo, ouro de Moscou. Existiu ouro de Moscou para os comunistas ou não? Existia, está no livro. Como é que o dirigente do PCB recebia? Numa história assim de filme de espionagem, marca encontro no poste e tal. Quanto era? Era muito menos do que a CIA dava para os candidatos de direita no Brasil participarem da eleição de 1962. Isso tem desde as grandes novidades históricas, né, até coisas do tipo. O pai do Marighella, que era um operário italiano, desembarcou em Salvador, imigrante, no dia 4 de novembro de 1907. Isso é uma frase que depois vai me permitir dizer: no dia 4 de novembro de 1969, Marighella se levantou e certamente não sabia que naquele dia 4 de novembro aniversariava a chegada do pai dele em 1907. Bom, naquele dia 4 de novembro de 1969, Marighella foi assassinado. Essas coisas, por exemplo, que as pessoas não têm ideia, deve ter uma ou duas frases no livro, eu conto quando rolou o primeiro beijo do Marighella com a dona Clara Scharf. Uma biografia. A biografia trata, assim, de paixões, de amores, porque senão não é história de vida. Aí vai ser uma biografia política, uma biografia econômica, vai ser outra coisa. Biografia plena tem a história sentimental das pessoas. Acho que eu contei uma frase. As pessoas não têm ideia. Foram anos, anos de apuração, anos. Na primeira vez que eu perguntei para a dona Clara, que está viva, faz aniversário de 95 anos, o mês que vem, foi a grande companheira do Marighella. Primeira vez que eu perguntei para ela: dona Clara, qual foi o primeiro beijo? Ela levantou o dedo em riste, botou na minha cara e falou: garoto. Tenho 56, ela tem quase 95. Garoto, você não veio na minha casa para fazer esse tipo de pergunta, né? Eu olhei para ela: olha, eu só vim para fazer esse tipo de pergunta, que o resto eu descubro na rua. Mentira, ela era uma fonte fundamental, né? Mas aí foram anos, 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 até que um dia, caminhando no Largo do Arouche, a gente estava voltando do almoço para a sede de uma entidade feminista, da qual a dona Clara era dirigente, voltando ambos de braços dados, e a dona Clara chegou e falou: foi assim, isso foram anos, eu perguntando, ela não dizia. Ela dá de braço dado e fala: foi assim o quê, dona Clara? Você não vive me perguntando quando foi o primeiro beijo com Marighella? Foi lá perto da rua Santa Luzia e tal, a gente estava assim na calçada e tal. Pá. É um problema, né? Aí quem lê o livro entende, né, que o problema é que o primeiro beijo aconteceu quando o Marighella ainda estava casado, estava com a esposa dele, dona Elta.
Pessoal, eu desculpa, mas eu vou ser o censor aqui do negócio. vou ter que terminar o programa, porque já estamos aí estourado mais de uma hora já de debate aqui. Um debate riquíssimo. Parafraseando aqui a professora Karine, fica a nossa ansiedade aqui pela publicação da biografia do Lacerda, né? E várias participações, muitos agradecimentos aqui, várias outras perguntas. Peço até desculpa para o pessoal, porque não vai ser possível a gente ler todos os comentários e todas as perguntas, mas eu agradeço imensamente quem acompanhou, e numa audiência recorde, viu, Mauri, do programa, e fiel, porque o quantitativo permaneceu até o final, né, entretido aqui pelo bate-papo aqui com o Mário. Uhum. E agradecer a tua participação, Mário, acho que foi sensacional, né, Mauri? O que você achou?
Nossa, espetacular, sinceramente, Mário, é um aprendizado a cada conversa contigo. Acho que a última vez que a gente se viu pessoalmente foi em 2017, no lançamento do... lá na Casa Pública, né, lançamento do meu livro.
Aqui pertinho de casa,
então. E eu espero que em breve, né, passando essa situação toda aí, a gente consiga se rever aí, né, se abraçar, enfim.
Tomara. Sobreviveremos, Mauri.
Sim, claro. E, cara, foi uma tremenda honra, assim. Estou aqui tietando, né, o Mário, porque, de fato, para mim, é uma absoluta referência no jornalismo. É uma honra tê-lo como amigo e como referência na profissão, né? E, assim, pelos comentários que a gente tem visto aqui no chat... o pessoal ficou deslumbrado realmente aí com a tua capacidade informativa, Mário. Agradecemos demais. Foi muito proveitoso, realmente. Eternamente
prazer
grato.
Foi meu, pessoal. Prazer foi meu, pessoal, estar com o Guilherme e estar com o jornalista que eu chamo, né, o repórter Clark Kent, né? Que a gente acha que não existe super-homem no jornalismo, né, mas é o Mauri, quando ele tira os óculos e põe a capa, ele é o nosso super-homem.
Quem dera, imagine, né? Você é o nosso grande homem aí no jornalismo. Super!
Lembrando que o programa Contra a Informação é exibido sempre às quartas-feiras pela live aqui no YouTube. Provavelmente adotaremos, né, Mauri, como nosso canal principal aí de transmissão, né? Ele é exibido na Rádio Uninter, né? Tá suspenso agora por causa da necessidade de isolamento, mas logo, logo a gente volta para a rádio e devemos permanecer por aqui também. E lembrando que você sempre pode participar, a ideia é sempre fazer essa discussão aqui, interagindo com vocês que estão acompanhando aí, discutindo bastidores da mídia, falando de jornalismo, trazendo sempre um convidado especial. E hoje a gente teve o prazer de receber aqui o Mário Magalhães. Pessoal, um grande abraço para vocês, até a próxima quarta-feira.
Mário, obrigadão de novo.
Valeu, gente.